Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Carlos Bom, nasceu em Carazinho, Rio Grande do Sul, em 1983. Ele mora em Brasília desde 2007. É psicólogo com doutorado em Ciências do Comportamento na Universidade de Brasília. Trabalhou alguns anos na Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal e hoje em dia servidor público no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, lotado na Vara da Infância e da Juventude. Carlos Bom publicou diversos artigos acadêmicos e os romances A Rocha, Uma Viagem Perigosa, que saiu em 2010, depois veio o romance Testa de Ferro, em 2012, e em 2015, Carlos Bom lança pela editora Chiado, de Portugal, o livro Homens Abaixo de Árvores, que traz por subtítulo Um Sopro de Esperança para Dias de Ganância e Injustiça. Vamos então conhecer o trabalho do autor, né, que veio até a Rádio Senado para conversar conosco. Carlos Bom, eu gostaria que você me falasse, antes de mais nada, né, se pudesse, como, quando, onde, assim, surgiu na sua vontade de escrever, ou talvez sua vocação para escritor, né, como é que você descobriu esse prazer de escrever e também a vontade de publicar?
Certo. Bem, Margarida, eu comecei a gostar de leitura quando eu tinha lá os meus 12, 13, 14 anos. E aí, quando teve aquele boom dos livros do Harry Potter, eu era adolescente nessa época, eu comecei a ficar muito interessado em escrever também. E de lá para cá, o desejo só foi crescendo, crescendo, até conseguir, né,
publicar. Na verdade, então você, na parte assim, literária, você foi um autodidata, não é? Você não fez assim curso, não teve uma formação assim mais concentrada na literatura, né? Sua especialização mesmo é em psicologia,
né? Psicologia.
Mas você sempre gostou de ficção, né?
Sempre gostei, O gênero, assim, eu gosto muito de ficção, gênero principalmente romance. É o que eu mais gosto.
Não é nem contista nem poeta, digamos.
Não.
Pelo menos até agora, né? A gente não sabe, né? Muito bem. Você, como psicólogo, sentiu que havia alguma ligação ou, enfim, tinha escolhido a área mesmo da sua vocação ou gostaria de ter feito letras para talvez, sei lá, se dedicar mais assim à literatura?
Eu acho que a escolha por psicologia talvez tenha alguma relação com esse interesse de escrever obras literárias. E se eu tivesse cursado letras também teria sido bom. Mas eu percebo assim, quando eu tive contato com a literatura russa, eu acho que foi o ponto chave para eu descobrir assim, que o estudo do comportamento humano tinha muito a ver com a literatura, né? E aí que juntou as duas coisas, a psicologia e a literatura.
Não é à toa que Freud, né, baseou o complexo de Édipo numa peça, né, clássica, né?
Pois é.
Édipo Rei, né? Quer dizer, ele foi buscar na literatura, né? As explicações, né, para algumas das suas teses mais fortes, né, no domínio da psicologia. Fale um pouquinho do seu primeiro romance. Você denomina A Rocha, Uma Viagem Perigosa, de romance psicológico. Por quê?
É porque essa obra, ela é uma obra onde tem pouca ação, né? O título já mostra, A Rocha, que o cenário onde os personagens vão viver a maior parte da história é em cima de uma rocha. Eles estão presos ali e o enredo todo se passa em função dessa luta pela sobrevivência em cima de uma rocha. Tem pouca ação, mas as questões psicológicas são muito relevantes, né? A ansiedade, o medo, a tristeza, todos esses problemas que vão surgindo ali diante daquela solidão, né, levam o leitor a refletir sobre o comportamento, sobre a psicologia.
Então a viagem aí é no sentido figurado.
Exato.
Uma viagem pessoal, psíquica, né?
Isso.
Então eles ficam, em termos de espaço mesmo, é a rocha, né? Como se estivessem ilhados, né? E, por outro lado, por que você denominou romance denúncia, né? O livro Testa de Ferro.
Bem, o Testa de Ferro, ele trata de um esquema de corrupção, né? Ele se baseou em fatos reais, porém no livro eu não coloco o nome de pessoas reais. É tudo muito disfarçado. E então eu chamei ele de romance denúncia, porque ele tem um caráter de denúncia, né, para falar sobre
corrupção política, corrupção financeira.
Né? Isso, é basicamente a corrupção política. No plano político local aqui de Brasília, né?
Ah, tem alusão, né?
Tem assim, alusão
ao fato de... O livro se passa em Brasília?
Se passa em Brasília, mas não existe a palavra Brasília no livro, né? É tudo assim, maquiado. Uhum. Né? Eu até sofri algumas represálias depois que o livro foi publicado, mas enfim, foi para minha própria proteção que eu resolvi não colocar o nome de ninguém, né?
Tá certo. E aí então veio Homens Abaixo de Árvores, não é?
Isso.
Como surgiu o tema, a ideia? Fale um pouco da aventura, né? Da concepção e de levar a cabo esse livro.
Certo. A ideia embrionária desse livro surgiu quando eu tive contato com um livro muito interessante, um pequeno livro. Assim, uma grande obra, mas um pequenino texto, né, da literatura americana, que se chama Ratos e Homens, do John Steinbeck. Dali nasceu a ideia para esse livro. São basicamente a história de dois agricultores que ficam perambulando lá nos Estados Unidos na época da crise de 29, em busca de um emprego. E aí eu pensei que esses personagens eram muito fortes. Um deles, o Lenny, um personagem muito ingênuo e por isso me chamou muita atenção, porque ele não vive o mundo dos adultos, ele vive o mundo das crianças. Ele é um homem muito robusto, muito forte, mas como tem uma deficiência mental, ele é muito ingênuo. Aí nasceu a ideia para o Homens Abaixo de Árvores. Eu pensei assim, eu vou criar dois personagens brasileiros num conflito semelhante a este que o Steinbeck criou lá nos Estados Unidos.
Agora, estranho, por que você optou por nomes russos, né? Mishkin e Vladimir.
Pois é, porque eu também bebi nessa fonte lá dos autores russos, né? Esse Mishkin é um...
O idiota, né?
É o idiota do Dostoiévski.
E você escreveu o livro assim, em que tempo, por exemplo? Foi ano passado, encontrou logo a editora. Como é que você acabou, né, colocando o livro na editora Chiado, que é portuguesa?
Certo. Eu demorei cerca de 4 anos para trabalhar nessa obra, assim, revisei ela muitas vezes e depois procurei algumas editoras, e a que eu achei mais conveniente, assim, das que aceitaram publicar o livro, a que eu achei mais conveniente foi a Chiado, por ela ter uma distribuição muito grande, né? Eles assumiram o compromisso de distribuir o livro em todos os países da língua portuguesa, em formato de papel e digital. Isso é uma coisa fantástica.
Estamos conversando com o psicólogo e escritor Carlos Bom. Voltamos já.